essa reflexão. A gente critica algumas ações, mas pergunta para aqueles comerciantes, pequenos comerciantes que estão ali, por exemplo, na rua do Hexa, se eles não gostaram de estar ali ganhando dinheirinho nessa época de Copa do Mundo. Né? Agora é óbvio que existe outras ações, outras prioridades. Aí cabe a prefeitura tomar as decisões daquilo que vai priorizar para a população. Eu não vejo, eu acho que é muito cedo para esse tipo de crítica. Eu prefiro chegar lá no final do mandato e avaliar. Lá é o momento da população avaliar se vai manter a atual gestão, se vai substituir. Sobre o contingenciamento, isso é normal. Tivemos contingenciamento na gestão anterior também, salvo engano, no primeiro ano. O contingenciamento que está ocorrendo hoje ocorre no segundo ano de mandato. Mas lá atrás nós tivemos também. Isso faz parte do jogo, faz parte, principalmente pela Prefeitura de Porto Velho, que é um município que tem um orçamento para gerir, que ao meu ver é um orçamento pequeno, para o tamanho que é a capital. Nós temos, se você tem uma ideia, Beni, é distrito a 300 quilômetros de distância da capital. Me fala uma capital que tem isso no Brasil. Extrema fica 300 quilômetros daqui. É. Né? Agora, volto a dizer, é legítimo a reivindicação do professor Enes Marinho? É legítima. Mas não podemos dizer também que a gestão tem feito trabalhos pontuais, sobretudo na área da saúde, enfim. Agora não dá, volto a dizer, e não é por essa gestão. Não se resolve os problemas de Porto Velho nem em 4 anos, dirá 2. A capital tem muita coisa para ser feita, mas muita. É ilusão alguém achar que uma gestão vai entrar agora e daqui 4 anos vai ter todos os problemas resolvidos. Agora, a questão da cultura, dos eventos, isso faz parte de um orçamento que existe para isso e que está sendo priorizado e está sendo utilizado pela gestão atual. Mas cada um sabe a dor onde que o sapato aperta e, volto a dizer, é legítima a reivindicação. Mas o trabalho está sendo feito.
Muito bem. Aí eu coloco aqui para os senhores. O que a eleição passada municipal pode pesar na balança na eleição em Porto Velho?
O que a eleição passada pode pesar? Agora para deputado, governador. Eu acho, Beni, que existe muito aprendizado, né, do que foi a eleição passada. Nós tivemos algo fora da curva, incomum, né? A vitória, por exemplo, do Léo Moraes, a virada do Léo Moraes no segundo turno deve ter trazido muito aprendizado para a sua opositora. O grupo, né? Porque era um grupo de partidos que estavam ali naquela eleição. Erros devem ser corrigidos. Agora, eu não vejo como algo que pese nas candidaturas que estão aí disponíveis. Nós sabemos que Porto Velho praticamente decide um segundo turno para governo, né? Nós temos aí candidatos à reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia. Alguns vão lograr êxito na reeleição, talvez outros sejam substituídos. Mas Porto Velho sempre tem um peso, né? Sempre tem um peso. Tem o peso de quem apoia, tem o peso de quem está dentro do processo seletivo, do processo eleitoral, né? Quem são as figuras, quem são os pré-candidatos, os futuros candidatos. mas eu não acho que a eleição passada vá ter um peso para essa próxima. Eu acho que serviu de aprendizado para muita gente o que aconteceu na eleição passada. Mas pesar, eu acho que não chega a tanto.
Muito bem. Deixa eu dar um recadinho aqui. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar, com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29 5825. Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. O pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70 aro 13, para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65 aro 14, para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring 2, 176/70 aro 14, para HB20 e Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Golaço da economia na Pemasa. No Pix fica ainda mais barato. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Papo de redação.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria LA. LA dura até 3 vezes mais. LA que move o mundo e faz mais. LA é líder nas montadoras. LA você em primeiro lugar.
LA, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, a primeira vez foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. Ah, e o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas, o hospital tá sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido, e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812, portaria.com, cuidando melhor de você.
Parecis FM. Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0 km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob CredSul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Já conhece o novo site da Parecis? Acesse agora www.parecisfm.com.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2 17570R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2 17565R14 para Classic Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vida.
A número 1 em todo lugar, Parecis FM.
Está de volta, papo de redação Parecis FM.
Rapaziada, estamos de volta com o nosso papo de redação.
E o Sérgio Pires, Benê?
Então, rapaz.
Onde está o Sérgio Pires?
Meu Deus.
Você deu que o programa está sem graça hoje?
É.
Seria interessante comunicar a Interpol, não?
Olha, segundo consta, as más línguas, né? Ele foi se encontrar com o senhor presidente da República.
E cara mais sem graça.
E sabe-se lá, né? O que vem da capital federal.
O meu medo não é ele se encontrar com o presidente. O meu medo é ele se encontrar com o Xandão.
Aí ele vai ter problema.
O problema
é grande, né? Calma.
É você que anda falando de mim?
O Serginho, ele tem que estar no programa porque a alegria dele contagia. Né? E os comentários ranzinza também, né?
Sim,
ele fala de você, mas ele é mais ranzinza.
Nossa senhora, pelo amor de Deus.
Fala de você, mas ele é impressionante. Bem mais ranzinza.
Não, ele tem o poder de inverter aquilo que você fala.
Pois é. Aliás, ele mandou aqui pra mim, o Benê, pra eu, não esquece de falar que Rondônia por 13 dias tem o presidente do Tribunal de Justiça como governador. Eu acho que a gente falou na sexta-feira, né? A gente não comentou na sexta e no sábado também.
Foi no sábado.
Redação, né? E o assumiu, o governador foi fazer uma viagem pra China por 13 dias. O vice não pode assumir porque é candidato, né, nas próximas eleições. O presidente da Assembleia, que seria o primeiro na ordem de sucessão, também é candidato. E aí está na mesma condição de não poder assumir. E aí sim entra o presidente do TJ, né? que é o governador por 13 dias.
Interessante, né? Ainda existe já, pelo menos, a conformidade de aceitar a escola cívico-militar em Porto Velho, estado de Rondônia? Não?
Aceitar como? Não entendi.
Porque
nós temos, né? Nós temos escola cívico-militar aqui.
Em Rondônia não tem dificuldade para avançar, até não, por conta do viés.
Teve movimento aí, contrário. É por isso que eu estou perguntando. E tem muitas funcionando. Não sei.
Ah, mas eu acho que aí tem muito discurso de internet, né, Benê? Né? esse povo contrário, principalmente muita gente de esquerda que é contra. Que...
É inegável que a escola cívico-militar ela traz uma qualidade no ensino básico e fundamental, e até médio, né? É muito grande. É só você avaliar, você pegar as avaliações das escolas, vamos dizer assim, que não são cívico-militares com as escolas cívico-militares. Né? Os jovens que estão ali na cívico-militar geralmente têm uma vantagem de aprendizagem muito maior do que as demais. E aí, isso é inquestionável. Se eu tivesse que escolher entre colocar um filho em uma escola que não fosse cívico-militar pública e uma cívico-militar, é óbvio que eu escolheria a cívico-militar. Não pelo fato de ter o viés militar, antes que os imbecis, os idiotas, como diz o Beni, venham dizer que isso tem viés bolsonarista, porque agora virou moda, né? Agora até vestir a camisa do Brasil agora significa que seja bolsonarista. Coisa mais ridícula do mundo é alguém achar que bolsonarismo tomou os símbolos do Brasil. Não.
Ah, isso aí é
cada um
não tem o que falar, né?
Então, assim, eu acho que o que nós precisamos, Beni, sábado eu até dei como destaque, e espero que isso não aconteça aqui, o governo federal recentemente lançou um programa hip-hop nas escolas. Não é um programa obrigatório, graças a Deus, não é obrigatório, portanto, os secretários municipais e estaduais de educação têm o livre-arbítrio de não aderir ao programa, espero que não adiram, porque não é disso que nós precisamos na escola, nós precisamos de qualidade no programa de ensino.
Mas de onde é que vem essas preciosidade? De cabeça de quem sai isso aí?
Não, quando você vê que o planejamento do plano educacional do Brasil teve a participação de MST, grupo LGBTQI+, traçando quais seriam as diretrizes da educação no país, por isso se tira de onde que vem. Enquanto nós temos aí um dos piores índices educacionais no mundo, jovens que saem do ensino médio sem a condição mínima de fazer uma interpretação de texto, uma conta básica de matemática, nós estamos discutindo inserir na grade curricular escolar hip hop. Nada contra quem gosta, quem é simpatizante. O que eu estou dizendo é que não é disso que a educação precisa. A educação precisa, primeiro, melhoria na infraestrutura. Segundo, uma melhoria sistemática na qualidade do programa de ensino no Brasil.
Eu já tenho para te dizer, Eric, que eu não tenho preconceito sobre isso. Eu tenho um conceito mesmo. Não é preconceito, eu tenho um conceito de que alguns tipos de cultura, né, não me parecem apropriados para quem ainda não pode decidir, né, o que é bom e o que não é bom. E aí entendam como quiser, né? Mas eu, por exemplo, Beni, eu crio dois netos, eu tenho a guarda de dois netos e eu levo eles, né, levo o dia a dia com eles, a vida com eles e enfim. E na questão da cultura, Eric, culturalmente, naquilo que eu entenda que seja produtivo para eles. Depois que eles atingirem a maioridade, se eles quiserem ouvir porcaria,
exato,
quiserem dançar porcaria, quiserem consumir porcaria, aí é um problema deles. Enquanto estiverem sob a minha tutela, sob a minha responsabilidade, eu vou tentar levar. E não venham com conversa mole depois, gente, porque você tem preconceito contra o funk. Eu tenho um conceito, gente, contra o funk. Eu não tenho preconceito, Eric. Eu tenho um conceito. O conceito para mim é que isso não presta. Pronto. Deu. É. Isso é um conceito, eu tenho um direito. Ué, isso é democracia, eu tenho direito de gostar e de não gostar.
Muito embora, né, uhum. Cícero, recentemente nós tivemos um caso de uma família que a criança de 12 anos teve que ser separada dos pais porque simplesmente os pais optaram por educarem a filha em casa.
Né? O Eric, se eu for falar para você que tudo que eu condeno, entendeu?
Eu entendo.
Eu não posso falar. Né? Eu te entendo. Eu tenho responsabilidade ao usar um microfone. Agora, eu não sou obrigado a digerir. Mas ninguém me faz eu assistir bem nessa... Eu ia dizer um nome. Essa porcaria desse tal de Big Brother. Qual é a cultura que isso mostra pro povo? Sabe? O cara se roçando com a mulher embaixo das cobertas no horário nobre para todo mundo ver. Ah, você é puritano. Não, eu não sou puritano. Eu só acho que os jovens, as crianças, não precisam acompanhar isso. Mas tem gente que entende. Não, porque olha só que discurso de falso moralismo. Não, não é falso moralismo, gente. A minha criação é antiga e eu entendo que eu tenho que volto a dizer, tenho dois netos que estão sob minha responsabilidade. Né? A minha neta é uma criança ainda com 8 anos e o garoto está com 16, mas é um aborrecente em fase de... Então, eu repasso para eles valores que eu entendo que vão contribuir. Agora, depois dos 18 anos, aí eles podem fazer o que quiser da vida deles, porque daí já não...
Não te cabe, né?
Não tem
muito como dizer. Muito embora, como dizia minha querida mãe, enquanto estiver morando debaixo do mesmo teto, quem manda,
não,
né?
Não,
eu concordo contigo.
Né, enquanto estiver na minha dependência, depender de mim, né, eu sustentando, eu fazendo tudo, eu... tentando dar do melhor, entendeu? Vão rezar minha cartilha.
Ah. E o grande problema disso, Cícero, é o seguinte. Nós temos esse discernimento e essa capacidade de entender que nós vivemos em sociedade e por isso nós temos que respeitar a opinião alheia. Mas eles não respeitam a nós. Aí já acham que nós nos posicionarmos dessa forma, nós somos preconceituosos, que nós somos, igual você falou, puritanos. Não, simplesmente nós não aderimos a esse tipo de coisa para os nossos. E eles precisam também respeitar. Né? O respeito ele tem que ser recíproco. Por que a gente precisa respeitar, muito embora respeitar, na minha opinião, é diferente de aceitar?
Exatamente.
Eu respeito.
Tem nada a ver.
Mas eu não aceito.
Pois é, mas é o que eu disse.
Né?
Eu não tenho nada contra, só que eu não consumo isso. Eu não consumo essa porcaria desse Big Brother. Ah, mas você... Cara, eu não gosto. Não gasto meu dinheiro com isso. Eu pago uma TV a cabo para eu assistir filme, para eu assistir o meu futebol, e deu. Se você me oferecer agora, ô Cícero, eu te dou R$1 milhão agora, se tu me falar o nome de 3 novelas aí que estão no ar, eu vou perder R$1 milhão, ué.
Eu também.
Eu vou também. Perder porque eu não olho. Entendeu? Eu entendo isso para mim, eu entendo que não sabe, não... Ah, tem gente que é diversão, que é distração. Boa, parabéns. E sejam felizes as pessoas que assistam, que se sentem bem. Eu não tenho nada contra. O que eu estou dizendo é que eu não consumo isso. Não consumo isso. Então, e por N coisas. E N valores também. Eu venho de uma criação, Beni, que assim, a gente não... você não atropelava a conversa dos mais velhos. Você não sentava na mesa de boné, de chapéu. Pô, mas como você é ridículo. Bom, que eu seja ridículo, mas a minha criação foi essa. Isso era sentimento, era postura de respeito diante do meu avô e da minha avó. Então, por que que eu tenho que... Não.
Tem umas coisas, velho, que... muita gente não entende. Eu confesso também que tem hora que fico, mas por que isso, né? Eu cheguei da escola, era uma hora da tarde, mais ou menos. Estudava na parte da manhã. Ao invés de entrar pelo quintal, né, que ladeia a casa, eu fui direto na porta da frente, meti a mão na fechadura e entrei. Tinha duas figuras conversando. Assunto que até hoje não sei. Meu pai e o irmão dele. Quando o irmão dele foi embora, aí a coisa ficou feia.
O relho, lá no sul, a gente chama de... O relho pegou, né?
A coisa ficou feia. É. Nunca mais faça isso.
É.
E aí?
Nem por isso, aqui não tem, ó, aqui não tem ninguém revoltado.
Não, que é isso?
Ninguém com trauma, não tem nada disso. É, eu levava a peia do meu avô, mas eu era arteiro pra caramba.
Vocês citaram alguns exemplos aí, eu vou citar só um que era básico, cara. Era você chegar em casa e pedir a benção. Hoje a gente quase não vê isso, cara, acontecer.
É verdade.
Eu ficava possesso com a minha avó quando eu chegava em casa e tinha visita. Aí a avó dizia assim, menino, vai lá e dá um abraço na tia não sei o quê. Vai, cumprimenta o tio não sei o que lá. Vai lá e dá um beijo, rapaz. Eu ficava... Mas eu fazia, porque eu era só, bom dia, boa tarde.
Tinha isso também, é verdade.
Mas não, então era a educação de 40 anos atrás. Né? E aí eu volto a dizer, não é por conta disso que eu me criei um revoltado, um idiota, um débil. Não. E são valores que a gente preserva até hoje, ô Beni.
Eu não sei qual a religião de vocês, mas eu fui criado religião católica. E vou te dizer uma coisa. No domingo, que é o dia que eu achava que eu ia... 7 horas da manhã... Na missa das 7. Terminava a missa das 7, começava o catecismo. E assim foi até chegar no momento de fazer a primeira comunhão. Quer dizer, então era... Coisas assim que ocupava, preenchia o tempo da gente. Preenchia o tempo da gente. Então, aí sim, ia para casa, almoçava, aquela coisa toda, e mais lá pelas 3, 4 da tarde, ia para o campo de futebol para ver um futebol.
A catequese normalmente ela era no sábado, à tarde, né?
Sábado
agora,
à tarde.
Olha só, Beni, uma coisa interessante. Você quer ver, Eric, não, o Erivaldo também lembra disso, que não tem mais o ensino religioso no primeiro grau.
Acabaram,
Eu sou a favor de que viesse. E outra coisa, nos dias atuais, muito mais. Mas não o ensino religioso católico para falar do Papa, não. É para falar sobre Deus e aí de qualquer manifestação.
Ecumênico, né?
Então, o Estado é laico, não é?
Exato.
Então, mas assim, de uma maneira, porque a gente foi, eu sou espírita, mas a gente foi criado com o ensino religioso do catolicismo.
Claro.
Ok, porque era o que tinha. Nos anos 80 era o que tinha, no final dos anos 70 era isso que tinha. Não tinha o evangélico com tanta força como tem agora. Eu acho que tinha testemunha de Jeová, alguma coisa assim, que era o mais, né? Umbanda, candomblé, enfim, isso sempre teve. Né? Agora, eu acho até que é importante isso. Um momento para as crianças para falar sobre Deus, falar de Deus.
Exatamente isso.
Né? E aí, de maneira universal.
E tinha aula de Orfeão também, se não me engano.
De quê?
Orfeão, né? Aula de canto.
Ah, não, era educação musical, né?
Aula de canto.
Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si.
Isso.
O SPB.
O SPB.
O SPB, né? A SPB, ela veio... Eu já estava quase deixando a escola. Veio tarde para a gente.
É, a gente arriava e...
Ele
hasteava a bandeira. No 7 de setembro tinha que desfilar. Rapaz, aí alguém chega e diz assim, pô, você é atrasado, hein? Você é retrógrado. Você... Cara, isso nunca me fez mal. Nunca fez mal eu estudar o SPB, eu cantar o hino, aula de religião. Eu nunca vi isso como prejudicial.
Esse negócio de cantar o hino nacional, isso é uma judiação, viu, velho? Quer saber? Eu duvido que o brasileiro saiba na chincha.
Você me fez lembrar uma coisa,
Beninho. Mas querem falar tanto, Beninho, em patriotismo. Se fala tanto em patriotismo, mas o cara não sabe cantar. Não vou nem dizer o nacional. O do estado dele.
Na minha época, escola não adentrava a sala de aula sem cantar hino nacional.
E eu vou te dizer uma coisa. Eu vi nessa Copa algo... Vocês devem ter percebido.
Eu já falei, hein?
Que acho que foi algo que fazia tempo que a gente não via.
Não via.
Primeiro, jogadores cantando hino. Mas muito mais do que os jogadores, até porque ele não tinha obrigação nenhuma.
Exatamente.
Foi o Ancelotti cantando o hino nacional brasileiro.
Isso me chamou
a atenção. Porque recentemente nós tínhamos um treinador, que eu posso dizer, comunista, que sequer fazia o gesto de respeito ao hino nacional brasileiro.
É verdade.
Isso, para mim, foi algo bonito que eu vi.
Porque há tempos em solenidades que envolve a seleção brasileira, essa coisa toda, o basquete, você olha para os alunos, eles estão de cabeça erguida, olhando a bandeira e mascando o chiclete.
E outra coisa do tempo dos anos 80, do você pedir licença para o professor para ir no banheiro. Não era assim?
Verdade.
Professora, dá licença, posso ir no banheiro? Vai rapidinho, mas não demora, porque tem... Duvido me apresentarem alguém que faz isso hoje. Essa molecada de hoje, você conta nos dedos. E aí eu não entenda que eu não estou dizendo que a imensa maioria dos pais não sabe educar. Não é isso. Muito pelo contrário. Eu acho que é o contrário, né? Mas assim, tem pais que tanto faz como tanto fez. Inclusive não quer nem saber o que o filho está fazendo no colégio. Larga na mão do professor. E essa educação de casa não é o professor que tem que dar.
Verdade.
Educação familiar não é o professor. O professor tem que dar educação literária, aquilo que precisa para a faculdade, para formar o cidadão.
E o desfile de 7 de setembro? A gente brigava para ir, né, velho?
Desfilava.
E para tocar na fanfarra, então?
Era uma fila. Olha, eu vou confessar para vocês que já o desfile de 7 de setembro eu ficava com raiva, viu? Porque, geralmente, eu estudava num colégio de freira, né? Tinha tudo isso aí. Antes de entrar para a sala de aula, hino nacional e o hino acreano. Aí nós entrávamos em fila indiana. Imagina um colégio com inúmeras turmas, aí eles iam. Quinta série, sexta série, sexta, assim, tudo, em fila, assim, para subir. Hora do recreio, antes de subir... Mesma coisa, formava fila, já não tinha mais o hino, mas formava fila para subir. E no 7 de setembro, meu irmão, começava 9 horas da manhã, naquele sol rachando a cuca, você todo vestido, que você se preparava, né? Até gravata colocava.
Não, a gente usava um jaleco chamado de tapa-por. Lembra disso, Benito? Tapa-por, que era um branco.
Eu nunca esqueci, é uma das únicas, eu nunca fui de tirar muita foto, mas tem uma foto, depois eu vou procurar lá em casa, na casa da mamãe, na verdade, lá em Rio Branco, trazer. Uma única foto que eu tenho num desfile de 7 de setembro, que vocês olharem minha cara, vocês devem estar... Na hora você diz assim, rapaz, esse menino tá pé da vida.
Agora, realmente, esse negócio do sol era tão... castigava tanto, cara. E, a certa altura, resolveram fazer a noite.
É.
Aí legal. A noite foi... Melhorou bastante mesmo. Mas
o Beni, na hora de marchar, era 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, repete outra vez. E aí, né?
Era por assim, aí mesmo.
Né? Marchando. Olha, Beni, eu quero mandar um abraço aqui, ó. O Fontinelli tá mandando aqui pra gente, lá da Gili Veículos, né? Ô, Cícero, manda um alô aí pra gente aqui na programação. Estamos acompanhando a equipe da Saga Gelli no Porto Velho Shopping, né? E um especial pro executivo de vendas Fontinelli. Tá bom, grande Fontinelli, um abraço, viu? Um abraço pra você e pra toda a equipe. Obrigado pela audiência.
Ainda tem o jeito, vende aí.
Né? É, vende aí. Porque tem que pagar aquele churrasco no fim do mês.
Beni, exatamente. Vamos lá. Beni, o doutor Kennedy Constâncio mandou uma mensagem aqui, disse: boa tarde, Dino, saudações. Ajudem a população portuvelense, pois está acontecendo um verdadeiro caos na sede pública da Energisa, em frente à prefeitura. Substituíram vários atendentes por totens. Acontece que a maioria da população não sabe operar a máquina, pois são, na maioria das vezes, pessoas de baixa instrução escolar, dependendo de ajuda de funcionários. O que só tinha apenas um funcionário para atender os usuários. Estive sexta-feira lá para tentar receber uma carta de anuência, que por sua vez não existe tal opção pelos totens. Muita gente nervosa por lá, um verdadeiro caos. Existem poucas mesas de atendimento, o usuário tem que levar sorte para não ser direcionado para o totem. Mando um abraço aqui, o doutor Kennedy Constâncio, e diz, se possível, faça uma visita em loco para verificar o que eu estou falando. Grande abraço, doutor Kennedy. O Eduardo Pereira da Cruz diz o seguinte: boa tarde, Dinos. Estou sabendo por fontes seguras, seguríssimas, diz aqui o Eduardo, que Sérgio Pires está, neste momento, no Palácio da Alvorada, almoçando com o papai Lula, titio Xandão, todos almoçando amigavelmente, rindo com suas piadas, que somente ele sabe contar. Muito capaz dele ficar para passear até LGBTQI dia 26, que acontece em Brasília.
Ah, é? Dia 26, é?
É. Tá, e ele bom. Diz aqui, concordo com o Beni. Levei umas reguadas na mão da professora por não saber a tabuada. Cheguei em casa, contei para a mamãe, e fiquei de castigo até a professora...
Apoiudo mais uma vez, mais que uma não vez. Sabia. Tá mais certo, isso aí. Muito bem a mãe do nosso ouvinte aí, tá certo.
Fiquei de castigo até a professora falar pra ela que realmente eu decorei. Eu permaneci de castigo sem poder sair pra brincar. Aluno preguiçoso reprovava mesmo. Hoje, tudo na palma da mão do celular e das calculadoras, diz aqui o Eduardo Pereira da Cruz. Grande Eduardo, abraço, Eduardo.
É Eduardo, só tem que tomar cuidado se na hora não acabar a bateria.
É verdade, mas é bem isso mesmo.
Prezados amigos e irmãos, uma boa tarde em bênçãos e glórias em Deus, nosso patrão da estância dos céus. Parabéns, o programa hoje está mexendo com minhas entranhas e minha vida, progressão e me fazendo viajar ao passado já bem distante. Mas mudando de seco para mala, cadê o Sérgio? O Sérgio. Foi receber o Neymar e seus pupilos na volta do barco norueguês?
Ele está perguntando do mala, então.
E aí que ele diz que agirá até... Mas bom, pois agirá até o carnaval de outubro e novembro voltamos a trabalhar. Um grande quebra-costelas do tamanho do meu Rio Grande e com todo o carinho de nossa Rondônia, diz aqui o Ítalo Paganini Donini. Grande abraço, Ítalo.
Gente, nós estamos quase no final do programa, eu não poderia deixar aqui de... solicitar a vocês alguma informação, se é que as tenham, da situação em Caracas.
Menino, eu vi hoje pela manhã que já ultrapassava os 1.000 mortos, né? Mil e duzentos, algo assim.
Hoje de manhã tá, me parece que eu vi 2.900 e alguma coisa.
É, então já é atualização nova. Mas continuam, né, vasculhando, fazendo as buscas. Agora, eu fico pensando como que reconstrói, como que vai reconstruir um país que já estava praticamente quebrado, né, cara? É uma situação lastimável. Às vezes a gente acha que não dá para piorar, vem Deus e manda um avalanche dessa, né?
Ó, o ouvinte nosso aqui, eu acho que é o Cleudo que mandou aqui. Boa tarde, Cícero. Ancelotti é vencedor em clubes, não em seleção. Se ele fosse realmente o que diz, teria treinado a Itália e não a deixado pela terceira vez seguida fora do Mundial. Isso é fato. Muito bem, tá dado o recado. Tá dado o recado e ele tá certo, o Cleudo aqui, viu? Verdade.
Não. É, mas a gente precisa dizer também que todos os treinadores que foram campeões nas seleções, eles foram um dia de clubes, né?
E para lembrar também que o seu Ancelotti foi campeão por tudo onde passou. Ele só não dirigiu seleção.
Exatamente, é por isso que eu falei. É. Todos treinador de seleção, um dia ele foi treinador de clube. Boa tarde, Dinos. Aqui é Aldair, motorista de caminhão. Estamos aqui na estrada do Porto Chuelo. Estamos nessa fila, na poeira e no calor, que está quase insuportável. Isso é uma falta de respeito com o irmão campineiro. Simplesmente... acho que é caminhoneiro que ele quis dizer, né? Irmão caminhoneiro. Simplesmente erro de planejamento. Se eles não vão descarregar os caminhões, por que manda para cá? Obrigado pela atenção. Esse ainda é o número do telefone da Rádio Parecis. Ele pergunta aqui, o Aldair. É sim, viu, Aldair? E tá deixado aqui o seu recado. Ele manda uma foto aqui da fila enorme, Cícero, de caminhões. Mas parece-me que avisaram, chamaram para descarregar e avisaram que não vão descarregar. Complicado, viu, Aldair? Grande abraço. Continue aí na audiência.
É isso aí.
Pois é. Não é fácil não, hein?
Beni, eu quero tratar de um assunto agora, que é a falência.
Ah, eu achei que tinha dito o Trump pedindo para revogar o cartão amarelo. Pois é.
Também. Isso é um outro...
falta de ter o que fazer, né, o Eric? Pelo amor de Deus. Você viu essa, Beni? O presidente Trump querendo que a FIFA, procurando a FIFA, para revogar o cartão amarelo que o árbitro brasileiro deu.
Parece que a FIFA acatou, né? Tanto que a equipe que vai jogar com os Estados Unidos hoje à noite está entrando com uma impugnação.
Olha, às vezes eu escrevo na minha coluna, o Eric, que não há o que não haja, viu? Realmente.
Uma interferência aí que não tem cabimento, né?
Não tem nada a ver.
Mas eu queria tratar com essa LSH/, Beni. Ela é uma companhia que tinha como CEO nada mais, nada menos do que Paulo Figueiredo. Essa companhia era responsável... era responsável pela construção de um hotel da rede de Donald Trump no Rio de Janeiro. E ela teve a falência decretada, causando um prejuízo de mais de 400 milhões para a grande maioria de aposentados que havia investido no empreendimento. E que esse esquema lesou diretamente fundos de pensão de servidores públicos, como o Serpros e 10 institutos de previdências estaduais e municipais, incluindo Tocantins, Campinas e Campos de Goitacazes. Os aportes iniciais de quase 200 milhões hoje representam um rombo estimado de 400 milhões em valores atualizados. Segundo a matéria, funcionava da seguinte forma a fraude. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o projeto era sustentado por um esquema que combinava a valorização artificial das cotas do fundo com o desvio sistemático de recursos para o patrimônio pessoal de seus idealizadores, utilizando-se inclusive de prestadores de serviços fictícios. O que, que eu quero falar sobre isso, Beni? É, aquilo que a gente sempre trata aqui. Moralidade, caráter, ética. Não tem lado, cara. Não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. É da personalidade do ser humano. E por que, que eu falo isso? Esse rapaz é o mesmo que prega tudo isso que eu falei, a moralidade, a ética, que critica o governo sobre corrupção, sobre roubalheira. Aí eu te pergunto, que moral esse cara continua tendo nos seus portais, redes sociais, YouTube da vida, para continuar falando de contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes, corrupção do governo Lula, né? Do bolsonarismo, ao qual ele faz parte. Isso é bom a gente estar vendo pelo seguinte, para você criticar, meu amigo, para você ter a consciência tranquila de chegar em casa, deitar no seu travesseiro e ter uma noite de sono tranquila e acordar para o outro dia para trabalhar e continuar criticando aquilo que você acha errado, você precisa ser certo. Seja você de direita, seja você de esquerda, seja você de centro, seja você de que lado for. Porque, repito, moralidade, ética, caráter, não tem lado.
Agora, eu só não consigo entender o que leva...
Deixa eu só mostrar para você, eu fiquei na dúvida se eu ia chamar ou não.
Não mostra não. É o seguinte... Luxemburgo arrebentou com a Celote. Tá um pepino.
De 90 minutos? Já colocar. Aí eu desculpo.
Bom, é o seguinte.
Tá terminado naquele instante. Comentou só isso, né? Comentou seu filho.
Ah, é assim, você tá. Kleber, Marcelo, dá licença. Vai lá. É o seguinte: como é que pode sujeito fazer e desfazer o que bem entende na vida dele? Porque eu acho que o cara tem o direito de fazer, tem o direito de desfazer, mas tem a obrigação de não fazer nada. Nenhuma coisa, nem outra. Porque, olha, gente, peraí, eu tenho 200 milhões de reais. Vou procurar um investimento aí para investir num grande hotel, resort, sei lá, o Diabo A4. Só que o meu dinheiro causa dúvida.
A origem dele?
A origem dele. Tá. Entendeu? Uhum. Então, pois, ou o cara é idiota... que se o dinheiro dele tem origem duvidosa, como que vai se meter em grandes empreendimentos? E, rapaz, francamente,
Nesse caso específico aqui, ele fez uma captação de recursos com dinheiro de terceiros para levantar o empreendimento. O que se torna pior. É aquilo que o Cícero deu como destaque da questão dos carros elétricos. Uma indústria fez um negócio com vários brasileiros foram lá depositar o calção. Quando o negócio não passou a não se tornar interessante para a empresa, o que, é que a empresa fez? Devolveu o dinheiro para quem investiu. Era isso que deveria acontecer nesse caso. Só que o que, é que acontece? O cara, desde o começo, eu quero crer isso porque não tem outra lógica, já estava mal intencionado. Porque se eu recebo um dinheiro, esse dinheiro vai servir para mim levantar um empreendimento imobiliário, eu não posso simplesmente, antes de começar o empreendimento, sair gastando dinheiro que não é meu.
Claro que não, porque até tem um contrato
para comprar. Exatamente. Então, para mim, assim, mostra um mau caratismo e a falta de moral que esse cidadão tem
mas...
para criticar qualquer coisa nesse país.
Ô Eric, você talvez não, mas eu e o Cícero, nós vivemos um tempo que esse tipo de negócio era sucesso absoluto.
É, você lembra? Comprar na planta, né?
É, exatamente.
E é um dos melhores negócios ainda, viu, Beninho? Ainda, imobiliário, ainda, ainda é. Desde, agora você precisa
tratar com gente séria, né?
Exatamente.
Gente séria.
Porque é o seguinte, a minha preocupação quando entra nesse tipo de assunto, chego a pensar o seguinte, será que essas maracutaia não acaba fragilizando esse mercado, criando dúvidas, descrédito ou não?
É que a gente não pode generalizar, né, Beni? Mas é porque tem picareta, tem pilantra em tudo quanto é área. Hoje a situação está de um jeito que, no que você menos espera, tem falcatrua, né? Infelizmente. Eu costumo brincar, né? Eu digo assim, você vai no camelódromo hoje, não é esse contexto aqui, mas você vai no camelódromo, você encontra marca-passo. Porque tem tudo que você quer, você encontra. Né? Inclusive isso, você pensa que o cara é sério, que o negócio... Né? É como o Eric disse, cara, como é que eu vou pegar dinheiro antecipado para fazer um empreendimento e vou sair tacando ficha, gastando em outra coisa que não é aquilo que o negócio, o acordo, o contrato propõe.
Agora, legal também que eu tenho observado isso já há algum tempo, é alguma coisa quase que parecida e que realmente tornou-se um sucesso de uma credibilidade e coisa assim, poxa, mas como, né? O cooperativismo.
É, tem dado certo, né?
Exatamente.
Tem alguns bancos aí cooperativos.
Exatamente. Né? E esses bancos, as cooperativas, investindo no agro, investindo em vários setores da economia. Né? Eu acho isso fantástico. Parece que a coisa está melhorando. Agora, esse aqui de empresa que é essa?
Essa é era uma rede hoteleira que ia funcionar no Rio de Janeiro, segundo a matéria, uma rede de hotéis do Donald Trump, que tinha como CEO o Paulo Figueiredo.
É
o mesmo que fica lá nos Estados Unidos, bravejando contra a corrupção no Brasil, e aí o cara, né, tem, como diz o doutor Irã Galo, uma capivara do tamanho do território nacional. É a pergunta que fica. É, qual é a moral que esse cara tem para estar criticando?
Mas é isso que eu quero dizer. Aquilo que eu falo, né, Eric? Hoje, a internet é terra de ninguém e aceita tudo, né? E aí, infelizmente, você pega uns picareta desses, ô Beni, tramposo. A gente falava isso lá no sul, você deve lembrar. Eu nunca ouvi falar aqui. Um tramposo desse, entendeu? Que vai pro celular, vai pra rede social
E
prega moral. A bunda dele é mais suja que...
E aqui eu não quero nem dizer assim que eu tô dizendo, que eu tô falando aqui no microfone que ele é o culpado. Ele era o CEO da empresa. Mas ele tinha obrigação como CEO de tratar o negócio com seriedade.
Sim.
Né? Sim. E não deixar isso acontecer, porque a justiça decretou a falência e o prejuízo para quem investiu no empreendimento é demais. De 400 milhões.
Como é que a empresa fez lá em Minas agora? Esses dois são dois empresários mineiros que pegaram a representação desse carro elétrico mais barato. O que, os caras fizeram? Os caras vieram a público. Né? Disse, não, olha, não tem condições. O frete marítimo está nem nas alturas, está no meio do oceano. Né? E o governo criou essa taxação, esse imposto em cima do elétrico. Não dá para a gente honrar o que a gente prometeu. Então nós vamos parar as atividades, por enquanto vamos parar, e vamos devolver, é o que toda pessoa séria faz, né, Belê? Vamos devolver o dinheiro para quem já pagou, para quem deu o calção para comprar o veículo.
Fala nisso, qual seria o investimento mecânico, seguro e cheio de garantias que existe no Brasil hoje?
Seguro, Benito.
Mecânico?
Eu acho assim, você ter 100% de segurança em qualquer negócio é arriscado dizer, né? Todo negócio tem seu risco. É, mas é o que o Cícero falou. Você vai fazer, por exemplo, a aquisição de um apartamento, de uma casa, em um condomínio, você vai comprar na planta, ou seja, um empreendimento futuro, você tem que saber quem é que está por trás desse empreendimento. É, se você vai montar uma empresa junto com um sócio que você recém conheceu, precisa conhecer o histórico desse cara. Então,
por que eu defendo a visita técnica no serviço público? Porque hoje, Bini, qualquer picareta monta uma empresa no papel, inclusive com obras não sei aonde, com maquinário, nada, é tudo no papel. Chega na hora de fazer, cadê a estrutura?
Então, e aí, você tocou num assunto, Cícero, que eu nunca despertei para a gente debater aqui, quando a gente falou, por exemplo, da não construção do euro, que aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu com a empresa, que depois chegou ao ponto de, né, não tinha capacidade financeira para construir. Cara, toda obra que envolve engenharia, pelo menos que eu saiba, eu já trabalhei numa empresa de engenharia e sei muito bem disso, você precisa ter acervo para você participar.
É um portfólio, né?
Exatamente, daquilo que você já construiu.
Sim, mas aí, além disso, ok, tem que ter isso aí, entendeu? Ao mesmo tempo que quem está contratando e não vai pagar pouco, tem uma equipe, ou é o seguinte, ó, essa empresa aqui é lá de Belém. Então, ó, a minha equipe, ó, vocês vão lá,
visita,
conhecer, ver a estrutura, conferir in loco, né, para fazer o contrato, autorizar e a gente pagar. Não é assim?
Pois é, entendeu? Era para ser, né?
O correto deveria ser isso. Aí hoje os caras põem, chegam com papel, participam de concorrência, ganho. E aí deu, ganha, dão um migué para pegar dinheiro para.
Então, hoje, por exemplo, foi divulgado um investimento em uma indústria de carro elétrico ultra popular, de pequena dimensão, já um investimento que sei lá até onde vai isso, porque já começam a colocar em dúvidas a qualidade do produto a ser fabricado e lançado no Brasil.
Mas é isso aí, Ubini. Quem que vai fazer? Quem é responsável por isso? Qual é a expertise que tem? Qual é o know-how? É que nem você construir, fazer uma obra. Aqui eu estou olhando para um prédio ali, ó, abandonado. Está ali, um como tantos tem aqui em Porto Velho, desse jeito aí, ó.
Verdade. Tem um ali na Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não, desculpa, aqui na Chiquilito S. Depois da Unimed.
Uhum.
Eu não sei se o CREA já fez uma vistoria daquele prédio. Por que eu estou falando isso? A base estrutural daquele prédio está numa espécie de lago.
Banhado.
É. Então, o risco para a população, né?
Aqui eu vou te dar dois exemplos. Deixa eu ver, a gente tem tempo ainda, né? Dois exemplos. Tem um prédio em frente do Hotel Aquarius. Os senhores também devem saber que está ali jogado as traças. E tem uma casa, Beni, excepcional, bonita pra caramba, pra vender ali naquela... A Imigrantes, né? A primeira paralela com a Imigrantes. É uma casa que diz que era de uma juíza, não sei o quê, onde tem um prédio abandonado do lado. Eles não conseguem vender. É uma casa de 3 milhões, 3 milhões e meio, eles não conseguem vender por 1 milhão. Ninguém quer.
Pois é.
Lamentável.
Está ali uma obra, né? E ninguém quer a casa porque, além do risco daquela porcaria cair, aquele troço ali que sabe-se lá o que vai ser feito. Aí não há uma lei municipal. Tem vereador aí que que passa o dia coçando, entendeu? Enchendo o saco, criando coisa inútil. Por que que não cria uma lei municipal obrigando, dando um prazo X para retirada, tombamento, retirada? Vamos deixar nossa cidade bonita. Vamos deixar nossa cidade bonita. Vamos descobrir quem é o dono daquela obra ali, meu. Cara,